Bom dia a todos. Eu sou Hernani Brito. Estamos iniciando o nosso Epicentrismo em Debate, número 197. Hoje é 15 de dezembro de 2023. O tema de hoje é Autodomínio da Assim, dentro da Energointeraciologia. Só para contextualizar aqui, vocês devem ter estranhado que hoje eu estou falando aqui de casa, né? Eu estou aqui a quase 50 metros do tertuliário, e quem está lá no tertuliário é meu amigo Everaldo, né? Mas é porque eu estou com Covid, estou com sintomas leves, estou com todas as vacinas em dia, estou bem, mas estou isolado em casa. Então, por isso hoje a gente está transmitindo assim, dessa forma, tá? Eu vou ficar aqui falando de casa. O Everaldo está lá no tertuliário, fazendo a mediação presencial, e a Terezinha acompanhando também as participações aí através do YouTube e também do e-mail lá do Epicentrismo Debate. Então, fiquem à vontade para enviar suas perguntas, seus questionamentos, e a gente vai debatendo aqui. Eu vou ler alguns trechinhos aqui do nosso paper. E depois a gente passa aí para as questões, tá bom? Então vamos lá. Definição. O autodomínio da Assim é a competência técnica da consciência lúcida de conhecer e aplicar conscientemente a assimilação simpática ou o ato de absorver temporariamente as energias e decodificar os pensenes de outra pessoa, ambiente ou objeto, nas interações diuturnas, com finalidade de propiciar o discernimento parapsíquico, capaz de ampliar a precisão, a profundidade e a eficácia das intervenções energossomáticas assistenciais. Então, é um tema que parece. É um tema, se a gente for observar, é um dos temas básicos, né, iniciais até dos estudos dentro da conscienciologia, né? Da projeciologia também, da base da questão da energia. Mas tem certos temas, né, que às vezes a gente tem uma ideia inicial, que é uma questão básica, mas tem muito mais aspectos mais profundos que a gente não tem ideia, né? E eu tenho trabalhado com alguns conceitos assim, tentando ver esses aspectos mais complexos, né? Dessas abordagens que às vezes a gente até passa por cima, assim, ah, isso aí tá, já está dominado. E às vezes não é bem assim. Tem muito mais detalhe que a gente não observou, que a gente não entendeu ainda, e a gente vai ter que passar muito tempo estudando esse tema. E é o caso que eu acho da assim, a assimilação simpática das energias. Eu acho que a gente tem muito para estudar, muito para entender esses processos que dizem respeito à assim. Então, por isso que eu quis trazer esse paper. Então, vamos lá. Contextualização. De acordo com a proposição original de Valdo Vieira, a assim é a assimilação simpática de energias conscienciais pela vontade ou o ato de absorver temporariamente as energias conscienciais de outrem e perscrutar-lhe as condições holossomáticas, parafisiológicas e parapatológicas, não raro com a decodificação espontânea do conjunto de pensenes de outra ou até mesmo de outras consciências. E aí, eu coloquei aqui uma contextualização também, principalmente para aquelas pessoas que têm pouca familiaridade com os termos da Conscienciologia. Eu achei importante dar uma contextualizada sobre o que é justamente a desassim e a noção, né, principalmente o momento ou a importância ou o contexto, né, do desenvolvimento da assimilação simpática das energias. Porque o que que acontece? A maioria das pessoas tem assimilação, quer dizer, a maioria não, todas as pessoas têm assimilação de energias o tempo todo. Isso é uma coisa natural. Do jeito que a gente respira, né, oxigênio, inconscientemente, você, mesmo que você não queira respirar, você vai respirar. É, você faz isso naturalmente, até para continuar vivo. De certa forma, a energia é assim também. Nós vivemos numa dimensão, numa vida que é energética. Nós estamos no meio das energias o tempo todo. E nós absorvemos energias e doamos energias, exteriorizamos energias o tempo todo, né? Então, assim, é inevitável. A assimilação de energias é inevitável. No entanto, a maioria das pessoas faz isso de uma maneira instintiva, natural, inconsciente, né? E o que nós queremos chamar a atenção aqui é de a pessoa entender isso de uma maneira mais lúcida e aplicar conscientemente a assimilação das energias com o objetivo de decodificar, de entender, de fazer a leitura, a interpretação do que essas energias dizem a respeito de um determinado contexto, de um determinado ambiente, de um determinado objeto e, principalmente, de uma determinada pessoa, de um interlocutor, de uma pessoa que você está interagindo, né? Muitas vezes até com a finalidade de fazer uma assistência, de fazer uma abordagem com aquela pessoa. Pelas energias, você consegue se aproximar muito mais, entrar muito mais no universo daquela pessoa, entender muito melhor aquela pessoa, né? E ter muito mais insights a respeito da realidade dela e assim poder fazer uma assistência mais eficaz através das energias. Então a gente comenta aqui, ó. Conforme os fundamentos da Conscienciologia, a energia consciencial é o elemento básico através do qual a consciência se manifesta em qualquer dimensão. E toda atuação da consciência ocorre por meio dos pensamentos, dos sentimentos e das energias. Ou seja, é o conceito básico do pensene, né? E aí, a energointeraciologia, apesar de ser uma palavra grande, é justamente a questão da interação energética, né? Por isso que eu quis colocar, e normalmente esse tema a gente poderia colocar dentro da energossomatologia, quer dizer, do veículo energético da consciência, né? Do corpo energético, mas eu quis chamar a atenção para a energointeraciologia, por causa das interações, onde a gente sempre assimila ou doa energia em todas as inter-relações, né? Então, em todos os contatos entre duas ou mais consciências, há sempre troca de energias, ou, mais apropriadamente, interação de pensenes. O pensamento e o sentimento dão qualidade à energia consciencial. Portanto, assimilar as energias de alguém significa também assimilar seus pensamentos e sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. Então a gente fala de assimilação energética, mas na verdade o que a gente está assimilando é uma assimilação pensênica, quer dizer, uma assimilação dos pensenes, né? Mesmo que seja num objeto, mesmo que seja num local, num holopensene, num ambiente, não é só energia que a gente absorve. A gente absorve a ideia, a informação, os sentimentos que ficaram impregnados. Por exemplo, se você chega num lugar onde aconteceu uma guerra, por exemplo, onde pessoas morreram, se você chegar lá e absorver a energia daquele lugar, você pode sentir um mal-estar, sentir a angústia daquelas pessoas que morreram ali, né? Porque aquele sentimento ficou impregnado naquela energia, naquele lugar. Então, muitas vezes, quando a gente chega em um determinado local e a gente tem um mal-estar, a gente tem uma sensação estranha, muitas vezes isso acontece por causa da assimilação das energias. Você está simplesmente assimilando a energia daquele objeto, daquele local. E a mesma coisa acontece com as pessoas. Se você chega numa pessoa, interage com ela, e de repente você sente, às vezes, um bem-estar, se sente confortável, tem uma súbita mudança, né, no seu estado, de repente pode ser porque as energias daquela pessoa estão comunicando esse bem-estar, estão comunicando uma alegria, uma motivação, né? E você, ao receber o impacto daquelas energias, você imediatamente assimila aquele sentimento que a pessoa está exalando através da energia, ou a ideia dela. Ao passo que, se a pessoa tiver mal intencionada, ou se ela tiver com algum problema, se ela estiver sentindo alguma coisa, né? Se ela estiver deprimida, por exemplo, se você faz a assimilação da energia, você pode também assimilar esse sentimento dessa pessoa. E muitas vezes a gente é contaminado, intoxicado com as energias que a gente assimila, e a gente não tem nem ideia disso. A gente fala, de repente, eu estava bem, estava feliz, acordei bem hoje. De repente, eu cheguei num lugar, a hora que eu entrei ali, eu já comecei a me sentir mal, e agora não estou mais... Tudo aquilo que eu estava sentindo mudou, estou me sentindo deprimido, chateado. E a pessoa não se dá conta que foi a assimilação daquela energia que fez ela mudar. E muitas vezes a pessoa ela não sabe fazer a desassimilação das energias. Ela não sabe se desfazer, tirar do seu campo energético, né, do seu corpo energético, do seu energossoma, do seu conjunto de veículos também, do seu holossoma, aquelas energias da sua psicosfera, fica com aquele padrão e ela acha que é ela que está daquele jeito, em vez de ela conseguir desassimilar, né? Então, o tempo todo, em qualquer lugar que a consciência manifesta, ocorre a absorção, né? Agora, isso é um dos conceitos mais comuns e é uma das coisas, isso é o que acontece o tempo todo dentro da nossa realidade. É por esse motivo que nos cursos, né, por exemplo, da projeciologia lá, desde, né, dos primeiros cursos, né, que a gente encontra, quem procura a conscienciologia no início, no IPC, por exemplo, nas instituições que trabalham com esses cursos iniciais, a pessoa vai aprender a fazer a mobilização da energia, circular a energia, fazer o estado vibracional, né? E a partir daí fazer a desassimilação dessas energias, quer dizer, mudar, melhorar, transformar, tirar, limpar o seu campo energético dessas energias que ele assimilou, né? Então, essa é uma condição necessária até para viver nesse mundo, né? Essa dimensão energética. Do mesmo jeito que a gente respira, a gente precisa lidar com as energias. E saber escolher, qualificar a energia é fundamental. Agora, o ponto que a gente quer chamar a atenção aqui é justamente a autoconsciência com relação a isso, né? Então, aqui, ó, nesse parágrafo, autoconsciência. Para viver autoconsciente nessa existência energética, a consciência intrafísica, a consim, precisa ter algum domínio dos processos de assim, quer dizer, da assimilação, né, simpática das energias, e da desassimilação, da desassim. No entanto, somente a partir de certo nível de veteranismo no trabalho com as energias se consegue dominar as assimilações energéticas intencionais, deliberadas pela própria vontade, com o intuito de promover a leitura, decodificação ou diagnóstico das energias de outra consciência, a fim de fazer assistência. Então, o que eu quero chamar a atenção aí é o seguinte: é mais fácil fazer desassim do que assim consciente. Assim consciente todo mundo faz. A desassim, se você treinar bastante também, você vai começar a dominar o estado vibracional, você vai fazer a desassim. Agora, dominar a assim é mais difícil do que dominar a desassim, por incrível que pareça. Porque antes de dominar a assim, você precisa dominar a desassim. Você precisa ter uma certa confiança no seu estado vibracional para você conseguir entrar em alguma condição, por exemplo, às vezes, que é mais complexa, né? Então, essa ficha que demorou para cair para mim. Eu só comecei a entender isso bem depois que eu comecei a trabalhar na condição de EPICOM. Por quê? Eu já entendia alguma coisa de energia, trabalhava com o estado vibracional, já conseguia fazer desassim, percebia as assins quando estava atuando, né? Mas o foco sempre era muito mais em eu preciso fazer desassim, eu preciso treinar desassim. E não estava errado, porque o primeiro passo é isso mesmo. Quando se alguém vai para... A primeira coisa que a gente aprende com relação à energia é fazer desassim. Essa é a primeira aula do curso de domínio das energias, fazer desassim. Depois que você aprende a fazer desassim, é que você vai aprender a fazer assim deliberado, intencional, consciente, com o intuito de entrar fundo, né? Por exemplo, na psicosfera de uma pessoa, para ver o que tem lá. Então, às vezes, você vai diagnosticar alguma coisa. É aquela coisa, você vai entrar no vespeiro, mas com todas as condições técnicas. É igual o cara que mexe com abelha. Ele é técnico, mas ele põe todos os paramentos dele para poder ir lá. Ele não vai de qualquer jeito. Ele sabe o que ele tem que fazer, né? Então é isso. Primeiro, para você fazer assim, você tem que saber colocar todas as paramentações do ponto de vista energético para você fazer aquilo sem depois ficar com aquela assimilação e não saber desassimilar, né? E muitas pessoas que às vezes começam a entrar em certas condições que elas fazem a assimilação e elas não conseguem mais trabalhar. Eu me lembro de uma vez que a gente foi... Era um evento que tinha várias apresentações, era um congresso, né? E tinha coisas da Conscienciologia, mas também tinha coisas de várias áreas, né? Por exemplo, de regressão e de trabalhos, assim, de terapias, né? E tinha uma mulher lá que fazia regressão e durante o evento a mulher assimilou a energia lá e não conseguia fazer assim. Eu tive que fazer um arco voltaico na mulher para ela poder limpar, para ela ficar mais ou menos equilibrada, para ela poder ir lá e dar a palestra dela, senão ela não ia nem conseguir dar a palestra. Então veja bem, a pessoa estava trabalhando com um negócio de terapia seríssima, profunda, mexendo nas questões das pessoas e não sabia nada de desassim. Loucura, né? Aquilo podia dar um acidente e quase deu mesmo. Ela chegou a ter um mini acidente, ia dar problema, né? Eu fiz um arco voltaico nela porque eu vi que a coisa estava crítica. Eu falei, se eu deixar essa mulher vai ter qualquer coisa aí. Ela foi, se arrumou, se ajeitou, foi lá, deu a palestra dela, tudo certo. Mas pensa bem. Isso é a questão da pessoa que domina, que faz ali as assimilações e não consegue, não tem consciência da assimilação das energias e não sabe fazer a desassim. Agora aqui, Epicom. Uma das habilidades necessárias para o exercício da função de epicentro consciencial lúcido é, especialmente nos atendimentos em campos energéticos, nas aplicações de arco voltaico crânio chacral e nas interações assistenciais diárias, é justamente a desenvoltura para fazer as assimilações e desassimilações energéticas autoconscientes. Tá? Então, esse é um ponto que, por isso que quando eu comecei a trabalhar com o Epicom, eu comecei a ver com mais seriedade essa questão da assim. Né, porque eu comecei a entender como que isso é necessário, importante e complexo, muito mais complexo do que eu pensava até então. Né? Eu nunca tinha pensado assim, dessa forma. Eu pensava, não, realmente tem e tal, mas eu comecei a entender com mais profundidade o negócio. Né? E aí na casuística eu falo justamente sobre isso, né, da minha experiência, né? Embora eu já começasse, já percebi a energia e tal, eu comecei a aprofundar isso. E eu vi a necessidade que eu tinha de entender mais como que isso funciona para eu conseguir ter mais acuidade no processo, na hora de fazer as assins, né? Mas eu já tinha alguma confiança, eu já tinha segurança, por exemplo. Eu sabia fazer as assins, higiene mental, isso não era problema para mim. Né? Não tinha preocupação com isso. Não tinha essa dificuldade de falar, ah, não, vou ficar assimilado, depois não vou conseguir. Isso não tinha, esse problema não tinha, já não tinha mais. Mas eu achava que eu precisava ter mais acuidade para perceptiva, né? É isso que eu queria desenvolver mais. Então, quando eu comecei a aprofundar, a entender mais assim, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes, tá? E aí eu coloquei aí algumas ocorrências, né, da absorção, né, 11 ocorrências, né, que normalmente eu comecei a perceber algumas vezes, né, várias situações, esse tipo de situação, tá? Aí eu coloquei 11 aí, mas teria mais, eu coloquei algumas para chamar atenção, tá? Agora, uma observação importante aqui. Vale ressaltar que nem sempre se pode expor tudo que foi para percebido durante a cinco. Aplica-se, no caso, o princípio do bom senso e o respeito cosmoético à privacidade. Que a hora que você entra na assimilação com a outra pessoa, às vezes você percebe algumas coisas e tudo. Não é o caso de você expor tudo que você percebe. Tem que ver o contexto, tem que ver a necessidade, o que é e tudo. Então tem que ter bom senso nisso daí também. Agora, na enumeração aí, eu coloquei. A título de expansão das abordagens sobre o tema, em relação de modalidades de assimilações possíveis de serem vivenciadas pela consciência autoexperimentadora. Então, eu coloquei 7 modalidades aí de assim, né, de assimilação simpática, energética. Tá? E aí a frase enfática. Antes de dominar a assimilação simpática das energias, assim, é fundamental ter pleno autodomínio da desassim profilática e autodefensiva pelo emprego da racionalidade e da técnica do estado vibracional. Questionamento. Você, leitor ou leitora, já avaliou em profundidade as possibilidades de aplicação das técnicas de assimilação simpática de energias? Qual a sua desenvoltura na aplicação dos procedimentos de assim e desassim? Então, isso que eu queria destacar. Vou passar a palavra agora para o Everaldo. Se tiver alguma questão aí, Everaldo.
Tá bom. Então, bom dia a todos, né? Só para quem entrou agora depois do início, o Hernani, ele está a 50 metros daqui, está na casa dele, ele está com uns leves sintomas de Covid, então ele está apresentando direto a sua residência. E aqui nós temos algumas pessoas que estão participando. Queria deixar aberto aí quem tiver alguma pergunta, algum questionamento. Bárbara, se quiser fazer a sua pergunta, fica à vontade. E o Hernani vai responder de lá.
Tá, obrigada. Bom, Hernani, primeiro te desejo melhoras rápidas. Parabéns aí pelo material. Eu fiquei pensando muito nessa condição desse autodomínio da assim e relacionando a condição da escagem lúcida. Eu acho que não à toa o professor Valdo, quando fez a escala, ele colocou a condição da isca inconsciente, anterior até, né, obviamente, à condição tenepsista, do projetor lúcido, que vão desenvolvendo essa assimilação lúcida. Essa escagem lúcida, chegando à condição de Epicom que você trouxe, né? Então, se você puder relacionar essa condição do autodomínio da assim com a escagem lúcida.
Porque aí no caso, assim, no caso da escagem, assim pode fazer o rapport, o link, a conexão com a consciência que é escada, né? A escagem, vamos só explicitar um pouco mais, é quando você, né, a partir das suas energias, a partir de um determinado contexto, você vai num determinado ambiente e tem ali uma consciência, ou em uma em determinada situação, até num contato com uma outra pessoa, né, e ela está sob influência de alguma outra consciência extrafísica, e você, ao chegar a se aproximar da pessoa e ter uma interação com ela, aquela consciência que estava ali com aquela pessoa, né, ela vem para você. Não é nem necessariamente com aquela pessoa, às vezes está num determinado local, né? Quando você exterioriza suas energias, por exemplo, num determinado local também, né? Você, aquela consciência, ela pode chegar e se conectar com você, atraída pelas suas energias, né? Se você já é uma pessoa que faz assistência, por exemplo, quando a pessoa faz a TENEPS, que é a tarefa energética pessoal diária, ela vai ter um horário do dia em que ela vai parar para fazer doação de energias, né? Então, ela faz essa escagem, quer dizer, aquela consciência que estava ali no determinado local fica presa ali com ela, né? Não é presa, né? Fica conectada com ela, e às vezes ela até percebe aquela presença, né? Às vezes gera até um certo incômodo, a impressão de que ela tá com uma influência extrafísica, mas se a pessoa for consciente, ela não vai se alterar com isso. Mas se ela for inconsciente, às vezes ela nem sabe o que está acontecendo. Então, ela pode ficar irritada, às vezes ela pode ter algum mal-estar, às vezes tem uma dor de cabeça, tem um incômodo físico, tem uma sonolência, tem uma série de consequências daquela escagem, porque tem alguma consciência extrafísica ali junto com ela, né? Na energosfera dela, no campo energético dela, e ela não está percebendo. Se ela trabalha com as energias, ela vai no momento da TENEPS, ou na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai exteriorizar as energias, vai assistir aquela consciência que está ali, com o auxílio até dos amparadores extrafísicos, e aquela consciência é encaminhada. Agora, quando a pessoa ela não é consciente, é aquele tipo esponja, né? Ela vai assimilando e ela vai atraindo, e ela isca outras consciências e não consegue fazer a desconexão. Então, tem sim, essa conexão, né, Bárbara? Tem essa relação, né? Porque pelo esse link energético, né, você assimila as energias, mas não, às vezes não é só energia. Às vezes vem também a consciência que está conectada com aquele padrão de energias, né? Seria isso, né?
Ok. Tem uma pergunta, Simone? Fique à vontade, Simone.
Bom dia, parabéns
Bom
pelo
dia, Simone.
paper, professor. E o professor colocou lá na página 3 as modalidades de assimilações possíveis de serem
Sim.
vivenciadas. Aí eu queria, se o professor puder expandir, por exemplo, o item 5, né, assimilação energética retrocognitiva, seria mais aquele tipo de assimilação mais profunda? O que a gente poderia até falar, a questão da assimilação holomnemônica?
Tem a ver esse caso aí, muitas vezes, pela assimilação energética, na hora que você começa a entrar no universo da pessoa, você começa a sentir o holopensene dela, você começa a sentir as energias da pessoa, aquilo pode desencadear um fenômeno de retrocognição. Então você entra na retrocognição da pessoa e às vezes sua junto com a pessoa. E às vezes o padrão da pessoa evoca um determinado holopensene de passado, alguma situação que você tem uma certa familiaridade, né? E tudo isso pode acontecer. E aí aquilo desencadeia um fenômeno de retrocognição. Então, quer dizer, houve a assimilação e aquela assimilação abriu uma janela de retrocognição, né? Teve agora na última semana, se eu não me engano, não sei se foi nessa última ou se foi anterior, um paper do Pedro Fernandes, e ele fala um pouquinho sobre isso. Ele até relata lá uns casos de assimilação retrocognitiva.
Entendi. E, por exemplo, assim, não sei se o professor poderia nos trazer alguma casuística de algum tipo de assimilação holomnemônica, por exemplo, né? Ou algum tipo de assimilação ocorrida em parambulatório, alguma experiência que o senhor tenha tido.
Assim, as experiências principais, né, que eu tenho, principalmente nas atividades docentes, né, e nos cursos de campo e nas dinâmicas, né, é onde isso acontece mais comigo, é onde eu tenho mais vivência, né. Tem também o caso da TENEPS e tudo. Mas na TENEPS é uma coisa, às vezes, à distância, e depende do contexto, aquilo são os amparadores que trazem, puxam um determinado assunto, e aí a gente vai lá naquele contexto, entra ali para poder assistir. Mas quando é assim, por exemplo, você vai fazer um arco voltaico numa pessoa, né? E é isso que eu comecei a entender mais. Eu mesmo, quando eu fazia arco voltaico, assim, eu sempre, né, tento me colocar à disposição dos amparadores e tudo, jogo energia ali na pessoa e tudo, começo a exteriorizar. E aquilo, com o tempo, a gente começa a perceber o acoplamento com o amparador e ele que vai conduzindo. Mas com o tempo eu comecei a perceber que antes de começar propriamente aquela exteriorização mais ritmada, mais profunda, que às vezes começa com algumas ondas, aquelas ondas entram num determinado ritmo, aqueles ritmos têm vários ciclos continuados, às vezes depois de um certo momento aquilo estabiliza e entra num fluxo contínuo, né? E aí no final aquilo para de uma vez assim. E aí tem algumas, umas 3, 4, 5 enxaguadas assim, e aí encerra. Então existe uma sequência. Com o tempo eu comecei a perceber aquela sequência lógica e a maneira como os amparadores trabalhavam, né? Eu via que era tudo mais ou menos igual, tinha um padrão no trabalho das energias que eles faziam. E eu tentei, igual quando você escuta uma música e você tenta entrar no ritmo da música, para dançar conforme a música. Mas o que eu comecei a ver? Que antes eles não entravam, às vezes, com tudo, dependendo do caso. Aquilo primeiro entrava suave, fazia um rapport com a pessoa. Num primeiro momento, você sentia um fluxo da energia da pessoa vindo para você. Aí aquilo abria uma série de coisas, você fazia um rapport. Nem é necessariamente para você saber e perceber o que está acontecendo com a pessoa, ou para você, sei lá, vasculhar a pessoa, não é isso. É mais para você fazer um rapport, uma empatia com aquela pessoa, né? Faz aquela primeira assimilação empática, para você começar a entrar no universo da pessoa. E aí, naquele momento, é como se você fosse ela, você se identifica com aquela pessoa. É como se ela fosse a pessoa que você mais convive, mais gosta, você se coloca totalmente a favor daquela pessoa, você quer o melhor para ela, se totalmente afinizado com ela. Quando você consegue fazer essa empatia com aquela pessoa, aquilo tudo amplia. E aí o processo energético começa com uma intensidade muito maior, né? Então, é assim que eu comecei a perceber, né? E aí, com o tempo, eu comecei a analisar cada caso, vendo mais detalhadamente o que acontece, né? Então, esse caso, por exemplo, de parambulatório, né? Eu não, por exemplo, eu sei que em alguns momentos, quando é um curso de campo, assim, a gente fica parecido, né, como se fosse um parambulatório, como se fosse um ambiente paraterapêutico. Embora a minha especialidade não seja essa, eu não sou consciência terapeuta. Quem trabalha com consciência terapia percebe isso de uma maneira muito mais corriqueira, né? Por exemplo, nos atendimentos consciência terápicos, essa assim paradiagnóstica, ela é muito frequente, né? Mas a gente percebe também nessas atividades de campo. Em alguns casos até acontece para a cirurgia, que eu já vi isso acontecer, né? E aí você percebe direitinho aquela instalação, por exemplo. Quando aquilo esfria tudo, você sente numa espécie de campo, né, cirúrgico, dá essa conexão de paramburatório e você sente direitinho como que está sendo atendida aquela pessoa, está sendo feito um processo de cura ali. Eu já percebi isso em curso de campo, né? Agora, a TENEPS, com o tempo, ela também fica parecida com um parambulatório, quando aquilo começa a se desenvolver mais. Tem certos momentos que na TENEPS a gente já percebe isso, começa a ficar mais evidente, mais nítido, certos atendimentos mais profundos, mais paracirúrgicos, né, no dia a dia da TENEPS. Isso acontece quando a TENEP já começa a entrar no nível de mais veteranismo, e é o preâmbulo, né? Um passo anterior de chegar na UFIEX, né? Eu já tenho algumas extrapolações nesse sentido, mas eu acho que ainda não cheguei na condição da UFIEX, não. Né? Então, vamos ver, vamos observar como que as coisas vão se desenvolver, né, daqui para frente. Eu tento me colocar disponível e ver o que, que vai dar.
Entendi. E a última pergunta, professor, essa questão do tempo de sustentação da Conciex na psicosfera, se o professor puder aprofundar um pouquinho.
Olha, isso aí, quando é o processo de escagem consciente, a gente tenta harmonizar com os amparadores e sentir, né? E aí, quanto mais experiente na TENEPS você é, mais isso vai ficando mais claro. Por exemplo, de um modo geral, a pessoa, principalmente quando ela está na fase inicial da TENEPS, o divisor de águas é a hora da TENEPS. Então, o máximo que a pessoa vai ficar assimilada é até a hora da TENEPS. Mas isso tudo depende muito do caso. Por exemplo, às vezes não é para poder tirar a pessoa dali. Ela precisa ficar um tempo ali. Por exemplo, já aconteceu comigo de ficar com uma consciência assimilada 3 dias. E era para ficar mesmo. Era para ficar porque era justamente era um processo de atendimento. Ela precisava ficar acompanhando o dia a dia, a rotina, o contexto, até para ela ser esclarecida, para ela ficar naquele meio. Então, tudo varia, depende do caso, depende do que é, depende da assistência que vai ser feita, né? Tem caso, por exemplo, que você faz uma assim, por exemplo, às vezes eu faço uma assim, eu vou no centro da cidade, assimilo algum negócio lá. Chego em casa, eu já vou direto pro quarto da TENEPS, tento lá, faço a desassim, faz o atendimento na hora, já limpa ali, né? Às vezes nem preciso chegar, às vezes quando eu chego em casa já desacoplo, né? Já encaminho, né? Então, depende o que é, né? Depende do caso.
Obrigada.
Vamos passar mais uma pergunta aqui, depois a gente abre para o pessoal de online. Pode falar.
Eu, na verdade, queria aproveitar a pergunta que foi feita quanto à assimilação energética retrocognitiva, que o que a gente vê nas pesquisas sirexológicas, né, o pessoal que vai lá para consecutivos, é que às vezes algumas pessoas têm justamente receio dessa evocação dessas energias e referentes a essa pesquisa dos holopensenes do passado, né? Uhum. Então, assim, eu queria te perguntar quais benefícios você vê dessa assimilação lúcida quanto a essas energias retrocognitivas.
O benefício é porque você vai atender, assistir, sabendo o que você está fazendo, né? Não é mais aquela assistência instintiva, amadora. Vai fazer um negócio mais racional, mais consciente, né? Então, você vai entrar numa determinada condição, num determinado contexto, sabendo o que está fazendo, consciente do que está fazendo. Então, a hora que você entra naquele holopensene, aquilo vem, você percebe e você está preparada para poder atender aquelas demandas. Então, às vezes, vem consciência. Tem casos que pode vir grupos de consciência, né? Para você atender. Então, aquilo tem uma repercussão importante, tem uma assistência grande, amplia o universo de assistência que você pode fazer, né? Por isso que isso precisa ser feito a partir do momento que a pessoa já tem alguma certa experiência com as energias. Se a pessoa ela é muito iniciante na energia, ela está começando, ela não tem noção, por exemplo, do estado vibracional, ela não sabe fazer desassim. Não é o ideal ela fazer isso. Antes de fazer isso, ela precisa ter um certo conhecimento das energias para ela poder entrar e assistir, e bancar aquela situação. Né? Senão a pessoa ela fica impressionada, ela fica com medo, ela fica pressionada, acuada, né, dentro daquela situação. ou ela começa a ter confusão, ela mistura os pensamentos dela com os pensamentos daquelas consciências que estão ali, ela não consegue fazer a diferenciação pensênica. Aí, de repente, ela está irritada, ela acha que é ela. E, às vezes, não é ela, às vezes, é aquela consciência que está ali do lado dela. Então, você tem que ter experiência com energia para você diferenciar tudo isso, né? Então, esse que é o ponto. Mas os benefícios são enormes. Quanto mais a gente puder fazer isso conscientemente, mais a gente vai ampliar aquela condição que a gente chama de isca lúcida, né, que você comentou, mas também a condição de mini peça no máximo mecanismo, né, lúcida, autoconsciente. Quer dizer, o seu papel, o seu contexto, né, começa a estabelecer um núcleo de assistência ali em torno de você. A sua manifestação, a sua energia, o seu holopensene, ele começa a atrair. E aquilo você fica, como se diz assim, porta assistidos. Quer dizer, a partir da sua presença, existe uma série de assistências que começa a acontecer. Quando isso acontece, você começa, às vezes, a ter mais de um amparador, você começa a ter até uma equipex, começa a trabalhar com você. E aí que começa a entrar o epicentrismo consciencial. O epicom começa aí. Quando começa a acontecer isso, a pessoa já está entrando na condição de epicom.
Ok, então, obrigado pelas respostas aí, Hernani. Vamos passar para a Terezinha com as perguntas online.
Bom dia a todos. Parabéns, professor Hernani, por esse paper. Nós já temos aqui várias participações online e de dois países, Argentina e Zurique. E vamos, então, pedir para as pessoas sempre identificar, né, o local, né, colocar seu nome, de onde está enviando a pergunta. Neste momento, nós vamos falar a Vilma Vieira, que é de São Pedro da Aldeia. Ela pergunta o seguinte: parabéns, professor Hernani, muito bom o paper. A pergunta é da enumeração. Você pode aprofundar e expandir o número 4 da listagem enumerada? E, se possível, comentar alguma casuística pessoal?
Assimilação energética pangráfica, não é isso?
Isto.
Tá. Então, a assimilação energética pangráfica, né? Inclusive, é um tema que a gente estuda bastante, né? Que é a pangrafia. A gente tem a dinâmica da pangrafia, tem o curso, né, de campo, que é o curso Pangrafologia Verbetológica. Tá? Mas esse é o tipo mais complexo que tem, porque envolve todas as outras. Né? A assimilação energética pangráfica, você vai empregar diversas modalidades de para-percepção, tudo ao mesmo tempo. É por isso que é pangráfica, quer dizer, pan significa, né, todo, abrangente. Né? Então, você vai dentro da assimilação com a pessoa, aquilo abre todas as... Você vai usar aquilo que o professor Waldo fala da abordagem pangráfica, quer dizer, você vai estudar um determinado assunto, você vai pegar aquilo sobre tudo que é ótica, ponto de vista, linha de referência possível. Você vai jogar tudo que é luz em cima daquele assunto para poder entender ele melhor, ter uma visão de conjunto. Agora, numa assimilação, por exemplo, você vai fazer uma assim com uma pessoa, na hora que ocorre a assim pangráfica, aquilo abre vários canais de percepção. Então, além da assimilação, você começa a ter, às vezes, a clarividência. Às vezes você começa a ter clareaudiência, às vezes você tem retrocognição, aquela assim retrocognitiva, mas tem também a percepção das energias ali. Então, tudo começa a acontecer ao mesmo tempo. Você tem várias. É como se fossem todas essas modalidades de assimilação, tudo de uma vez só. Por isso que é pangráfica. Ela é de conjunto, de cosmovisão, né? Então, é claro, o ideal é que todas as assins que a gente fizesse fossem assim, pangráficas. A gente teria muito mais visão. Provavelmente, uma consciência já mais evoluída, a partir do evoluciólogo, talvez, ou serenão, deve ser assim. Toda assimilação que ele faz é pangráfica. A hora que ele entra ali, ele vê tudo, sente tudo, percebe tudo, vê tudo que é jeito, tudo que é ângulo, tudo que é possibilidade, tudo que é entrada, tudo que é percepção, né? Então, assim, a realidade, ela chega para a gente através de múltiplos canais para perceptivo, né? Os cinco sentidos são só uma parte. Nós temos muito mais que isso. Então, quando você consegue lançar mão de tudo isso ao mesmo tempo, a coisa fica maior, fica ampla, fica mais complexa, né? A visão de conjunto que você vai ter é muito maior, né? Então, por exemplo, eu não cheguei nesse nível de fazer essa coisa grandona, abrangente. Mas nesses anos que a gente vem experimentando, fazendo esses campos de pangrafia e tudo, né? Ou até mesmo nos acoplamentários, às vezes tem alguns casos que tem uma extrapolação, que sai um pouquinho da curva, né? E aí você percebe, né? Por exemplo, já aconteceu comigo num dos acoplamentos, assim, por exemplo, de você começa a olhar para a pessoa ali, você começa a ter primeiro aquela clarividência, né? É assim, começa a ter aqueles efeitos naturais, iniciais da clarividência, né? Começa a dar aquele efeito negativo, a pessoa some, volta, de repente começa a ficar branco, você começa a ver a energosfera da pessoa, né? Aí, de repente, aparece um rosto ali, muda, aparece outro, muda, tudo. Isso daí é a clarividência facial normal. Isso é o inicial, isso é o básico, né? Aí, depois daquilo, de repente, você começa a escutar, né? Já aconteceu comigo. Eu começo a escutar, eu estou ali olhando para a pessoa, estou sentindo, estou vendo as energias, muda as consciências e tal. De repente, a fisionomia dela muda também e tudo. De repente, eu começo a escutar aqui atrás de mim um monte de consciência xingando a pessoa, xingando ela de tudo que é nome. E aí eu começo a escutar aquilo. De repente, quando eu começo a escutar aquilo, eu vejo a pessoa, mas aí eu vejo ela com outra cara. E aí eu percebo que aquilo lá não é uma consciência que está ali se manifestando. É ela mesma com outra cara em outra vida. Então, aí já tem uma retrocognição junto, já misturou alguma coisa. Eu estou tendo clara audiência das consciências que estão ali, eu estou vendo alguma coisa ali no rosto da pessoa, né? E estou tendo uma retrocognição que eu estou vendo a cara dela diferente ali. De repente, aí você começa, de repente abre uma, como se fosse uma janelinha assim, redonda, meio ovalada assim, e aí você começa a ver uma historinha ali, como se fosse assistindo um filme ali, acontecendo alguma coisa. E tudo aquilo no mesmo momento, né? E aí você vê aquela cena, você meio que entende que aquilo que estava acontecendo ali era o negócio daquela cena que você viu lá, e aquelas consciências estão xingando, estão tudo danado da vida com a pessoa, né? E aí você começa a fazer o rapport com a pessoa e você começa a ver como que a pessoa está se sentindo. E ela não está sabendo de nada, ela não está percebendo as consciências, ela não está com aquela retrocognição, ela não está vendo nada, mas ela está se sentindo com uma baixa autoestima. A pessoa está com uma baixa autoestima, ela está se sentindo revoltada, ela está se sentindo, vamos dizer assim, discriminada, rejeitada, né? É tudo aquilo. E aí acaba aquela experiência e você pergunta o que a pessoa sentiu tal. Às vezes ela, não, tal, eu senti isso tal. Mas você só percebe como que ela se sente emocionalmente. Mas de repente, aquela, na hora do acoplamento, você entendeu por que ela está se sentindo daquele jeito. Né? E aí, às vezes, só que nem sempre você pode chegar e falar, expor tudo isso para a pessoa. Depende do caso, não dá. Você tem que ver o caso. E outra coisa, às vezes você está com outras pessoas ali, você não pode chegar e falar para a pessoa, eu vi tudo isso daí. Não. Às vezes você dá, vem também a inspiração de você dar uma dica bem pontual para ela. Fala isso. Fala exatamente isso. Aí já é mais um amparador que fica ali com a gente, você tem mais afinidade com ele. E aí ele fala para você aquela dica assim, bem específica. Diz essa frase para ela. Aí você fala aquilo, né? E aí eu falei, a pessoa falou assim para mim: só isso daí já valeu esse curso. Já entendi tudo que eu precisava. E eu não falei nada da experiência, falei nada. Eu só falei uma frase. E aquilo, a pessoa falou: não, essa frase já clareou tudo para mim. Era isso que eu precisava ouvir. Então, às vezes, isso aí tem um pouquinho de extrapolação. Não chega a ser, talvez, essa pangrafia mais clássica, mais avançada. Mas já é alguma coisa, é um indício, entendeu? É por aí que a gente vai chegar lá.
Agora, nós temos outra pergunta que é de Curitiba, do Eduardo Doria. Bom dia, professor Hernani. Com os agradecimentos por nos trazer as filigranas, os detalhes do autodomínio da SIM. Normalmente, temos muita facilidade em assimilarmos muito ao longo de nossos dias da semana, nos contatos interassistenciais, sem termos a mesma facilidade em desassimilarmos, nos tornando assim um barril de pobres, prestes a explodir. Desassimilarmos, então, ao longo dos fins de semana ou até nas férias. Como tornar o ciclo assim-desassim uma segunda natureza, sem levarmos uma carga alheia da nossa psicosfera o tempo todo? Como não adoecer com os excessos de assim, sem as respectivas desassins?
Perfeito, muito bom a pergunta, boa pergunta, Eduardo, que ajuda a gente a também a dar uma ideia geral aí para todo mundo, né? Porque isso aí serve para todo mundo, essa sua pergunta serve para todo mundo vivencia isso daí. Porque é o seguinte, nós não podemos deixar acumular, nós precisamos fazer a desassim, é na hora, é logo em seguida. Fez a assimilação, desassimila na hora. Se a gente for esperar, imagina se a pessoa for fazer desassim só no final de semana. Ela assimila a semana inteira, aí no final de semana ela vai fazer desassim. Loucura, não dá. Ela vai ficar doente. Ela vai ficar intoxicada. Ela não vai conseguir, né? Tem que ser diária. Tudo é assim. Até a comida que você assimila, o alimento, você tem que eliminar todo dia, não é? Imagina se a pessoa come, ela vai ficar um mês sem ir no banheiro. Depois ela vai lá e desassimila tudo. Não dá. Ela vai ficar com uma intoxicação, ela vai ter uma constipação intestinal, ela vai ter um problema, né? E é isso que acontece, isso é patológico, né? Da mesma forma que acontece com o alimento que você consome, que você tem que assimilar e desassimilar todo dia, acontece com a energia. A energia é alimento para você, mas você não pode ficar com ela em você, senão você intoxica. Você tem que estar trocando. Tem que se fazer assim o tempo todo. Por exemplo, no seu caso, você é médico. Você acabou de atender um paciente. Aquele paciente saiu, vai entrar outro. Você precisa fazer um estado vibracional antes para poder entrar no outro. Eu lembro direitinho uma vez em São Paulo, que eu fui num médico. Né? Na época eu era até assim, novo em conscienciologia, não era. Estava começando a estudar as coisas, mas já comecei a trabalhar com a EV, já comecei a entender, né? Já estava mais ou menos consciente das energias. Eu fui num médico lá em São Paulo, e aí entrei no consultório. Quando eu entrei no consultório, eu vi direitinho, o médico estava assimilado, intoxicado de energia. Eu falei, tá danado, como é que esse cara vai me atender? Aí eu fiz EV, joguei energia nele, limpei a psicosfera dele, falei, agora ele está pronto para me atender. Quer dizer, eu fiz a desassim dele para ele me atender. Agora, imagina o médico que ele entre um paciente e outro e não faz desassim. Como é que ele vai fazer? Ele leva toda a intoxicação de um para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro. E outra coisa, no final do dia, ele está numa estafa mental. Se ele ficar muito tempo assim, ele vai entrar no estresse, vai entrar num burnout. É por isso que muitos profissionais de saúde adoecem. Enfermeiros, médicos, quem trabalha com saúde, é fundamental saber fazer desassim, né? Até o professor Valdo, tem um verbete do professor Valdo, né? Eu coloquei dois verbetes sobre assim aí na bibliografia desse paper, tá? Um é do professor Valdo, que é assim, assimilação simpática, e outro é da professora Daiane, que é assim, cognitiva. Recomendo estudar esses dois verbetes, muito esclarecedores sobre essa temática. Agora, na tertúlia que o professor Valdo fala sobre assim, ele fala justamente isso, que a pessoa chega para ele e fala assim, ah, eu sou médico e não sei fazer desassim. Ele fala, então não seja médico. Se você não sabe fazer desassim, não entre nessa profissão, porque você vai se estrepar. Então, pensa bem, é muito sério isso. A pessoa que é médico, psicólogo, terapeuta de alguma área, ou que lida com pessoas, assim, que atende pessoas, precisa aprender a fazer desassim. Porque se ela não aprende a fazer, ela vai ficando intoxicada com as próprias energias dos outros, né? Quer dizer, ela vai, com as energias que ela vai assimilando, ela vai ficando com aquilo. E aí ela entra em estresse, ela entra em burnout, ela pode, às vezes, ter acidente de percurso, pode ficar doente, pode adoecer. Por exemplo, às vezes, a pessoa, ela pela assimilação com uma pessoa doente, ela assimila a doença, ela somatiza a doença da pessoa. Acontece, né? Então, é muito importante isso. Então, o desassim tem que ser constante. Por isso que a gente fala da técnica do estado vibracional. O estado vibracional é para fazer o tempo todo, o dia inteiro, toda hora, né? De tempos em tempos. Você fez alguma condição, já desassimila, né? Aqui, por exemplo, falando com vocês, entre uma pergunta e outra, às vezes eu tenho que fazer uma desassim. Depende da coisa, do assunto que você entra num assunto, a coisa já veio. Aí você dá uma desassimilada, faz um EV rápido, já desconecta daquilo, né? E vai, né? E outra coisa, quando você faz a desassim, desassimila mesmo. Não pensa mais naquilo, esquece aquilo. Eu, às vezes, até esqueço o que aconteceu. Tem certas coisas, por exemplo, tem certos casos de assimilação que eu faço, às vezes, quando eu vou, por exemplo, fazer arco-voltaico com uma pessoa, depois de uma meia hora, duas horas, eu literalmente esqueço o que aconteceu. Porque, às vezes, você vê um negócio. Primeiro que não é para você ficar lembrando mesmo, não. Aquilo é só na hora. Você entrou naquilo para poder ajudar. Depois, desconecta, sai daquilo, né? E aí, pronto. Não se pensa mais nisso, não sente mais, não evoca mais aquele contexto, acabou tudo. Sai, saiu. Você entrou, ajudou e saiu. Não volta mais. Então, isso tem que ser constante, o tempo todo, toda hora. E a técnica para isso é estado vibracional.
Ok, então vamos passar para uma pergunta aqui no direto do tertuliário. Pode fazer.
Alô. Professor, parabéns pelo paper, obrigado pelas reflexões geradas. Eu gostaria de saber, no caso do jovem intermissivista ou do aplicante da Invex, principalmente nos primeiros anos de aplicação da Invex, às vezes acontece algumas assimilações mais críticas, a gente não sabe lidar muito bem, né? Por exemplo, muitas vezes ainda não aplica, não faz a TENEPS, ainda não domina tão bem o estado vibracional. O que, que além de qualificar o EV, pode ser feito no caso do aplicante da Invex para melhorar o domínio da assim e, consequentemente, da desassim também, né?
O que ajuda muito é a organização. É a pessoa, ela procurar o máximo de tudo que ela puder na vida dela ser organizada, ela estabelecer disciplina na vida, né? Porque uma das coisas que dificulta para o jovem é isso. A vida ainda não está muito assentada, ele tem que administrar algumas coisas, né? A própria, por exemplo, a formação, ele tem que fazer, às vezes, a formação acadêmica, né? Ele tem que conciliar os estudos, às vezes... Dependendo, ele já precisa começar a ter uma profissão, já precisa começar a trabalhar, mas está no início ainda. Então, tem que ver como é que ele vai, né, ter a sua autonomia financeira. Né? Ele ainda tem várias coisas que ele precisa ter, experiência, curso que ele precisa fazer, que ele está planejando. Então, a questão básica é busque a organização o máximo que puder. Coloque no papel, vê as coisas que você tem que fazer, né? E planeja. Fala, olha, eu vou organizar minha vida, vou priorizar, vou descartar aquilo que não presta, aquilo que não é bom. Eu sei que não vai me ajudar em nada, né? E buscar, principalmente, companhias que estão querendo a mesma coisa que ela, que estão querendo evoluir. Não adianta você perder tempo com quem não quer evoluir, com quem só quer ficar na vamos dizer assim, no hedonismo, ou na boa vida, ou sem uma noção, né? E às vezes a pessoa, ela está daquele jeito, não é porque ela... Mas ela não entendeu ainda. Ela vai entender, mas ainda vai demorar um pouco. Então, às vezes, você tem que ir, ó, vou respeitar, vou esperar o seu tempo, mas eu não vou ficar parado por sua causa. Vou caminhar. E tentar organizar a vida, né? Tentar ter mais disciplina, o máximo que puder, né? E aí, por exemplo, dormir bem, não ficar sem dormir, né? Não ficar... ter um horário para estudar, não deixar nada assim para trás, assim, muito sério, né? Levar as coisas mais ou menos equilibradas, né? E assim a pessoa ela vai ficar melhor. E aprender essas técnicas básicas e ser disciplinado naquilo. Então, fazer o estado vibracional. A pessoa que, se ela começar a fazer estado vibracional, um mês que ela começar a fazer isso, ela já consegue dar uma boa equilibrada, né? E aí insistir, que logo em pouco tempo ela se ajusta. A juventude, ela tem muitas vantagens, porque a pessoa está mais disposta, está mais motivada, mas ela tem também essa questão de estar mais, as coisas estão mais instáveis ainda, as rotinas delas não estão assentadas, né? Mas ela tem que primeiro colocar esse foco e ver, olha, eu sei que isso é importante para mim, então eu não vou abrir mão disso, vou colocar isso como prioridade, né? E aí as coisas vão se ajustando,
né? Ah, entendi, não obrigado.
Se era isso.
Obrigado.
Tem mais alguma pergunta aí?
Temos agora pelo YouTube aqui. A pergunta é da Yatra, lá de Zurique. Ela agradece, né, pelo tema de hoje, dá parabéns, professor Hernani. E fala o seguinte: gostaria de entender qual a maneira mais eficiente de distinguir quando assim é energética e quando é consciex. Poderias aprofundar? E ela continua: muitas vezes as exteriorizações das energias parece que não funciona. Poderias ampliar?
As desassimilações não funcionam, não é isso?
Isso.
Primeira coisa, Iá, consciência é consciência, seja consciência, seja consciência. Então, não se preocupe muito com isso. Se você, o que você tem que saber é assim, o que é seu e o que não é seu. Isso que é mais importante. Se é de consciência ou se é de consciência, não importa. O importa é que não é seu e não é seu. Só de você fazer essa diferenciação pensênica, isso já muda tudo. Por exemplo, você sente uma energia diferente? Não, não é meu, eu não sou assim. Você está lá, você passa perto de uma pessoa lá, de repente você sente vontade de dar um tapa na pessoa. Fala, eu não tenho nada contra aquele sujeito. Não sei, isso não sou eu. Por que eu vou? Eu não sinto isso. Eu não tenho isso. Ou você fica irritado. Você sente alguma coisa. Não, mas esse não sou eu. Eu não tenho isso. Dentro de mim não tem nada. Eu não tenho raiva de ninguém. Não tenho ódio de ninguém. Não tenho mágoa de ninguém. Não sou contra ninguém. Então, se entrar qualquer sentimento desse, não sou eu. Racionalmente, dentro do meu nível evolutivo, de tudo que eu já vi, da minha experiência multiexistencial, das reflexões que eu já fiz, das conclusões que eu já cheguei, eu não tenho razão lógica, racional, para ter raiva de alguém. Eu já entendi que não faz sentido isso. Então, eu, conscientemente, não tenho isso. Se eu tiver com isso, ou eu estou inconsciente, com alguma alteração de consciência, ou estou sob influência de outra consciência que está alimentando esse tipo de sentimento. Porque na minha intraconsciencialidade, isso não existe. Então, toda vez que tiver isso, não é meu, é de outro. Então, eu vou desassimilar. Vou voltar a ser eu novamente. Então, a primeira coisa é você saber quem é você. Se você sabe quem é você, você não vai confundir você com o outro. Você não vai confundir o que é seu do que é do outro. Então, a primeira coisa é limpa de você tudo que tem de negativo. Se tiver algum ressentimento, alguma mágoa, algum rancor, algum antagonismo com relação a alguém, resolva isso. Limpe isso da sua negosfera, porque aí isso não vai existir mais em você. Dentro de você, dentro da sua intraconsciencialidade, não vai ter nenhum sentimento negativo de vingança ou de satisfação malévola ou de prejudicar qualquer que seja a pessoa. Dentro de você, tudo é eu quero o melhor para todos. Esse sou eu. Eu sou uma consciência que estou aqui para tentar evoluir, para melhorar a mim mesmo e para fazer o que for possível para melhorar todo mundo. Esse sou eu. Fora disso, não sou eu. E outra coisa, quem decide quem é você, é você. É você que define o que você é. Então, você definiu o seu autoposicionamento cosmoético, né? Aquilo que o Everaldo estuda muito, a ortopensenidade. Você estabelece sua referência em termos de ortopensenidade. Esse sou eu. Agora, fora disso, não sou eu. Então, eu vou desassimilar. Eu vou fazer o estado vibracional, vou ver o que é. Tem boi na linha, tem interferência de fora. Se é energia gravitante, se você assimilou de uma consciência, ou se é do ambiente, do holopensene, do lugar, ou se tem uma consciência que está sentindo aquilo, depende do caso, depende do contexto, mas isso não é secundário. Primeira coisa que você tem que saber é o que é seu e o que não é seu. Aí depois, aí para fazer assistência, aí sim que você vai identificar o que é. Então, por exemplo, eu senti o que é esse objeto aqui que está esse padrão de energia. Aí você já refinou a percepção. Estava tudo limpo, mas tem um objeto aqui que está com energia gravitante. Aí você avalia. Talvez seja o caso de tirar esse objeto aqui. Vamos tirar esse objeto para lá, pronto, melhorou a energia. Ou não. O lugar está com energia gravitante, se você exteriorizar a energia, limpa as energias do ambiente, pronto, melhorou tudo. Ou não, tem uma consciência que está aqui, ela que está irritada, ela que está sentindo isso, ela que está pensando mal desse jeito. Então vamos ver, vamos atender essa pessoa. Vamos atender essa consciência. E aí você vai, relaxa, começa a exteriorizar a energia, acolhe aquela consciência, vê o que é a demanda dela, por que ela está aqui, vê se o que ela está requisitando é legítimo. Porque boa parte dos assediadores, ele tem uma reivindicação legítima. Ele está cobrando alguma coisa que tiraram dele. E às vezes ele tem razão. Esse é que é o grande questão. Boa parte dos assediadores estão cobertos de razão. Só que eles estão revoltados, agressivos, magoados e danados da vida. Né? Disposto até matar para poder querer o que é dele. Esse é que é o negócio. Por isso que ele é assediador. Ele está cobrando, ele é um cobrador. Né? Então, é isso também que as pessoas têm que pensar para ela fazer essa autodiferenciação. Quem sou eu? Se eu estou cobrando alguma coisa de alguém, eu estou me afinizando com esses assediadores. Se eu sou um cobrador, às vezes eu estou cobrando, mesmo que eu tenha cheio de razão. Eu estou cheio de razão. Mas eu estou cobrando, às vezes eu estou me afinizando com os assediadores. Porque aquele pensamento base, faz o link com ele. Você fez a conexão É assim que você faz a assimilação, assim que você faz a conexão, o acoplamento energético com aquela consciência. Primeiro passo antes da assimilação é o acoplamento. Você faz o acoplamento e aí você se conecta com aquela consciência. Então, entender esses mecanismos é a chave, na minha opinião. É, do ponto de vista. Por isso é que eu coloquei até aqui, ó, o autodomínio da desassim profilática autodefensiva, na frase enfática, pelo emprego da racionalidade e da técnica do estado racional. Por que eu coloquei a racionalidade e o EV? Porque do ponto de vista da atitude pensênica, mental, consciencial, é isso. Você tem que ter racionalidade. Isso faz sentido? Tem lógica? Sou eu? Não sou eu? Tem sentido isso que eu estou sentindo, que eu estou pensando? É errado, né? Então, quando você tem racionalidade, você consegue fazer essa, clarear isso daí. Então, do ponto de vista da pensenização, é isso. Agora, do ponto de vista da energia, é o estado vibracional. É você aprender a controlar suas energias, né? Porque também tem certas coisas que não adianta você querer mudar só com o pensamento, né? Então, por exemplo, se uma coisa está suja, você tem que lavar com água. Não adianta você pensar, eu vou pensar que esse prato está limpo e o prato fica limpo. Não é assim, eu tenho que jogar água nele para ele limpar. Mesma coisa é a energia, é como se fosse água. Quando você está fazendo estado vibracional, você está lavando a sua energosfera, está lavando o seu corpo energético, seu campo energético, você está tirando aquilo, está renovando as energias, está fazendo fluir. Energia igual água, ela tem que fluir. Ela não pode ficar parada, senão ela fica poluída, fica contaminada. Então você faz isso, você trabalha com a energia, limpa tudo, passa igual água, vem e lava. Né? Pode até usar água, por exemplo. Eu fazia isso desde adolescente, aprendi isso intuitivamente, depois eu descobri que é uma técnica que é usada na conscienciologia. Você vai lá no chuveiro, né? Liga o chuveiro, deixa a água cair na sua cabeça, aí você pensa que aquela água vai descer, vai entrar dentro de você, vai passar, vai lavar e vai levar tudo que tá de negativo que tem em você. Eu fazia isso quando eu era criança, já no início da adolescência. Né? E aquilo me fazia uma desassim total. Limpava tudo a energia. Né? Então, é uma técnica. Agora, o estado vibracional, do ponto de vista da parafisiologia, da praticidade de você poder fazer isso qualquer hora, qualquer lugar e dominar isso, é o que é o ideal.
Professor Hernani, aproveitando antes da outra pergunta aqui, uma curiosidade minha, no seu dia a dia, enquanto EPICOM, morando dentro de um campus, como que é o processo de assim e desassim? Poderia nos falar um pouco?
É, você sabe, né, Tereza? Você é minha vizinha aqui. Você sabe que a gente lida com isso o tempo todo, mas eu acho que assim, na vida, em qualquer lugar é assim. Aqui, pelo fato da gente estar num ambiente muito favorável, então facilita, né? Porque aqui, ao mesmo tempo que é um lugar de assistência, de acolhimento, você recebe muita gente, muitos assistidos, né? Para poder atender, para poder doar energia, para poder fazer o esclarecimento. Então, às vezes, a gente tem uma demanda por conta dos assistidos que chegam, né? Mas nós temos muito aporte de energia, né? Não tem lugar onde você tem mais abundância, assim, de energia positiva do que aqui. Então, facilita muito. Aqui tudo potencializa. Você está no seu holopensênio, você está num ambiente energético e tudo aumenta, né? Então, não tem comparação. Você é muito mais forte aqui do que fora, né? A potência energética que você tem num ambiente desse é muito maior, não tem nem comparação, né? Então, por exemplo, quando eu chego na minha casa, eu sinto muito mais forte, muito mais energia, muito mais possibilidade. Dificilmente a desassim já apenha ali nos lírios, no corredor dos lírios, a desassim já aconteceu, não tem jeito, né? Porque a energia já faz isso. Agora, aqui é o campus inteiro, né? Facilita muito.
Ok. Uma pergunta agora aqui de Foz do Iguaçu, da Keiko. Ela agradece pelo paper faz a seguinte pergunta. Poderia dar dicas como começar o desenvolvimento da assimilação energética pangráfica? E continua. O domínio do desassim autodefensiva e profilática descrita na frase enfática seria o primeiro passo? Poderias aprofundar?
Sim. Vou começar do fim para o começo. Esse domínio é o começo de tudo. Tá? Por isso que eu coloquei na frase enfática. Tá? A base, o início, é começar pelo domínio da desassim para você ter mais força, mais autoconfiança, para aprofundar depois nas assins deliberadas, intencionais e autoconscientes. Né? Agora, na questão da assim pangráfica, né, tudo que eu tenho visto é que a gente tem que ir no devagar e sempre, e trabalhar bastante, e ter mais perseverança no tempo. Isso vem com o tempo. Né? Começando pela clarividência, né? Então, assim, participando de curso, fazendo clarividência, participando de dinâmica, é assim que vem. Né? E com o tempo, isso tudo vai aumentando. Você começa a ter mais fenômenos e aos poucos isso começa a ficar conjugado, começa a ficar complexo, você começa a ampliar tudo isso. Né? E é muito importante também o registro. Registrar isso, né? Para poder ampliar o processo da pangrafia.
Vamos passar para uma pergunta aqui no tertuliário, para a Bárbara primeiro, depois a gente passa para a Simone, tá bom?
Eu acho que agora... Hernani, eu fiquei pensando, essa semana está se debatendo muito sobre TENEPS, né, por causa do fórum da TENEPS. Então, você podia falar um pouquinho da importância do autodomínio da ASSIM no desenvolvimento da TENEPS e do tenepsista... tanto na assistência, ao processo assistencial da TENEPS, mas como também na própria relação do tenepsista com o amparo?
O tenepsista, ele já não é um amador. Né? O tenepsista, ele já começa a entrar no nível de expertise, né? De profissionalismo, de veteranismo nesse processo, né? Mas tudo tem uma gradação, tem o início, né? Tem o desenvolvimento e tem, vamos dizer assim, o pleno, a conquista mais avançada, mais sofisticada do processo, né? Então a TENEPS no início a pessoa ela vai ter mais essas escagens inconscientes, como você falou. O que vai acontecer é que ela vai perceber mais essas assimilações. Ela vai ficando mais sensível. Né? E outra coisa, como ela faz a TENEPS todo dia, então ela fica mais atualizada. Então ela faz a desassim diária. Né? Então a tendência é a energia dela ir ficando mais limpa, cada vez mais, né? Então, vamos dizer assim, o metabolismo energético da pessoa que faz TENEPS, ele é mais otimizado, ele é mais sofisticado, né? O processo é mais rápido, o ciclo dele vai ficando cada vez mais rápido, né? De assim, né? Então, ele vai se tornando veterano. É uma progressão, é inevitável. Se a pessoa se fixar bem na TENEPS, tudo isso com o tempo vai acontecendo. Até a pangrafia lá que a Keiko estava perguntando. O caminho é a TENEPS. A TENEPS vai levar para isso. Por quê? Porque ali é que a coisa vai se sofisticando em termos de vivência, de percepção, em termos de qualificação, em termos de equilíbrio, de homeostase, de organização, de disciplina. A TENEPS acerta tudo, ajusta tudo. Né? Tem um paper que eu fiz também aqui no Epicentro de Debate, que fala de monopólio existencial tenepsológico. Que é isso, que a TENEPS, né, o professor Valdo até fala essa expressão, que a TENEPS monopoliza a vida da pessoa. Então, quem souber tirar partido disso, vai longe. A TENEPS é o caminho mais lógico mais seguro, mais cosmoético, mais racional para a pessoa desenvolver tudo isso. Por quê? Porque é assistência. É assistência todo dia. É assistência constante. É a doação. E outra coisa, não espera retorno. Né? Não tá fazendo aquilo. Né? É ela comparadora ali, todo dia, diário. Então, a TENEPS, ela mexe com tudo. Ela mexe com a organização, ela mexe com a disciplina, ela mexe com a desintoxicação da energia, né? Ela atualiza do ponto de vista da assistência o tempo todo. Ela limpa, por exemplo, essas questões mais mal resolvidas, né? Os ressentimentos, as mágoas, porque todo dia você tem que ir lá mexer. Então, por exemplo, teve alguém que você teve alguma coisa que não foi muito legal, você falou alguma coisa, você viu que, ixi, falei alguma coisa e a pessoa não foi legal o que eu falei. Na hora lá da TENEPS, você pensa na pessoa, joga energia, exterioriza o melhor e tudo, limpa tudo. Ou você ficou irritado com alguém durante o dia, a pessoa fez alguma coisa que você não gostou. A mesma coisa, chega lá na hora da TENEPS, você vai, pensa na pessoa, envolve ela com as melhores energias, doa a máxima fraternismo, as energias para aquela pessoa. Isso tudo vai melhorando. O olho pensando vai melhorando. Então é isso que eu falo, é o metabolismo energético. É no dia a dia, é todo dia, é constante, processo de assimilação, desassimilação. Você não fica intoxicado com as próprias energias. Por isso que a pessoa, ela vai melhorando quando ela faz TENEPS. Ela vai ficando cada vez melhor. A aura dela vai ficando mais branca. Ela vai ficando com mais força presencial. Ela vai ficando mais animada, mais energizada. A TENEPS vai transformando a pessoa. Por isso, por causa desse processo, da dinâmica da energia dela e da assistência que ela faz.
Ok. Simone?
Eu fiquei aqui pensando nessa questão que o professor falou do hospital, né? Do ambulatório, por exemplo. O médico vai, participa do ambulatório, de cirurgias, de processos. Em que momento, na sua percepção, é interessante a gente estar aberto nessa condição de assistência? E que momento o encapsulamento, por exemplo, seria necessário, tanto para o profissional da saúde, quanto as outras profissões que foram citadas, né, o psicólogo, o terapeuta, no nosso dia a dia. Porque eu fiquei pensando assim, como que, em que momento, né, que a gente vai atuar na condição do encapsulamento?
Olha, isso aí a gente começa a ter um feeling. Na hora que você começa a ter experiência com energia, você sente isso, você percebe, né? Primeiro, começa pelo autoencapsulamento. É a mesma coisa, né, que eu falo. Dá sim. Primeiro você aprende a fazer a desassim, para depois você aprofundar no entendimento da assim consciente. Agora, o encapsulamento também é a mesma coisa. Primeiro você precisa aprender a fazer o autoencapsulamento, quando necessário, para depois você conseguir ficar profissional e fazer o éter encapsulamento quando necessário também, quando for o caso. E aí, na maioria das vezes, quem faz isso já tem amparador junto. Geralmente, dá condição a partir do tenepsista, né? O tenepsista já não trabalha mais sozinho. É essa a primeira coisa que a gente tem que considerar. Se é TENEPS, a pessoa já não trabalha mais sozinha. Ela tem, no mínimo, um amparador com ela, em cada ação. Toda ação da TENEPS, toda assistência da TENEPS, tem, no mínimo, você e o seu amparador fazendo ali o trabalho extrafísico. Então, esses processos de encapsulamento, de etnoencapsulamento, sempre tem um amparador junto, está ali. E ele avalia junto com você o momento de fazer isso. E outra coisa, às vezes ele é que faz para proteger você. Né? E às vezes tem que fazer para proteger a pessoa também. Porque aquilo vai mexer, vai chamar atenção para ela, e aí tem que blindar aquela pessoa. Então aí vai acontecendo, a gente vai percebendo. Por exemplo, às vezes tem curso de campo que a gente vê a pessoa que fica encapsulada. Ela chega lá, E conforme a pensionização dela e tudo, para não dar nenhum problema, para não dar nenhum acidente, aquilo é feito um encapsulamento da pessoa. Eu, assim, as primeiras vezes que eu tive experiência disso foi na docência conscienciológica, mas bem no início mesmo, não depois já. É, hoje a gente já tem muito tempo de docência, situação de tudo que é jeito, né? Na condição de EPICOM, então, nem se fala, é muita coisa que acontece. Mas, por exemplo, antes, quando eu comecei a dar aula, na época, eu morava em São Paulo, e a gente dava lá aqueles cursos, né, que era P1, P12, os cursos iniciais, né, de projeciologia, tudo, do IPC, e a gente fazia também as itinerâncias, viajava dando cursos. Então, eu comecei a perceber essas situações de heteroencapsulamento. Você estava lá dando uma aula e tudo, de repente tinha alguma pessoa que estava totalmente antagônica ali o trabalho. E ela começava a ficar irritada, começava a ficar danada da vida. E aí as consciências que estavam alimentando aquele mesmo padrão, na maioria das vezes, ela não estava sozinha. Ela estava daquele jeito porque tinha um monte de consciências junto com ela, alimentando também aquilo lá. Aí, de repente, você olhava assim, encapsular a pessoa. Eles anulam a pessoa. Ela fica. A energia dela fica inócua, fica estéril, fica anulada, né? E aí você percebe que ela está apagada. Apagou. Né? E aí ela não pesa mais no campo. A hora que ela estava pensionizando, soltando faísca para todo lado, você via que a energia dela gerava um peso no campo. Aquilo tudo pesava, tudo. Você tentava levar aquilo, né? O holopensene pesava por causa da energia dela. A hora que encapsula a pessoa, pronto. Ela não pesa mais. Ela fica neutra. Ela é neutralizada, né? E aí a pensenidade patológica dela talvez continue, mas continua só com ela. Não pesa no campo. Não pesa mais, não afeta mais, não contamina outras pessoas. Não contamina nem você e nem as outras pessoas que estão ali. E aí você continua o seu trabalho normalmente. E aí quando tiver oportunidade, se a pessoa permitir, der abertura, você assiste ela. Mas se não, depois, né, passa a situação. Né? Então isso aí é o tempo, é o trabalho, você vai perceber. Né? Ao longo do trabalho, nas atividades, a gente acaba vendo isso acontecer. Principalmente na docência.
Certo. E também uma outra questão, professor, eu sei que é distante da gente, mas assim, para a gente tentar compreender, né, essa condição da assimilação, se o professor pudesse aprofundar um pouquinho nesse crescendo, assimilação, sustentabilidade, autofiex, só para a gente ter uma noção.
Tá. É isso aí, tudo é um crescendo, né? Você começa por essas percepções, essas vivências, essas coisas pontuais, né? E você vai tendo experiências que vão te dando mais autoconfiança, né? Você começa a confiar em você mesmo. Você elimina, por exemplo, a insegurança, medo de qualquer tipo. É, e você não tem mais, assim, não tem risco de você ficar... eu assimilei e agora eu não consigo mais desassimilar. Não tem isso mais. Chega uma hora que isso não existe mais. Você assimila e depois desassimila. Não tem mais essa coisa de... Você não fica intoxicado com a energia. Então, você já entra nesse momento, você já começa a entrar nisso que você falou, da sustentabilidade, da sustentação maior. É o tenepsista que começa já a ter esse grau de sustentação, né? E aí, quanto mais isso amplia, né, isso vai conquistando também a confiança dos amparadores. Aumenta a sua autoconfiança e aumenta também o investimento dos amparadores em você, por causa da constância, da regularidade, da manutenção da sua pensionalidade, da homeostase, dessa organização, dessa disciplina que você tem. os amparadores começam a perceber que eles podem trabalhar com você, porque você não vai jogar a toalha, você não vai abandonar o barco, né? Então, existe um investimento maior, começa a aparecer mais amparadores, eles começa a vir um nível de amparo mais avançado, mais sofisticado, mais técnico, né? E aí eles começam a implementar essa infraestrutura extrafísica para auxiliar no seu trabalho. É aí que começa, por exemplo, isso que você falou do para-ambulatório, você começa a implementar uma coisa mais... Aquilo que era só o seu ambiente ali de trabalho, de doação de energia, começa a ficar já uma coisa mais complexa. Começa a implementar uma estrutura extrafísica mais permanente, mais constante. Não é só na hora que você chega lá e exterioriza. Ela já fica ali, aquela estrutura, né? Já começa a ter, né? Às vezes eu faço uma analogia assim, ó. Você pegava ali uma sacola de produtos, né? Parava ali na esquina e começava a vender os seus produtos lá. Aí com o tempo, né, você fala, não, eu vou ficar nesse ponto aqui. Aí você já vai, coloca uma tendinha, coloca uma coberturinha para você não ficar no sol, já começa a ter mais produto e tá ali. Aí você está sempre no mesmo lugar. Aí a clientela começa a chegar, fala, não, eu sei que ela está sempre ali. É, eu chego lá, você estava num lugar, outro dia você estava no outro, a clientela não vai fixar. Mas se você está lá todo dia no mesmo lugar, eu falo, eu vou lá, já sei onde é que está a Simone. Vou lá comprar os produtos dela, né? A tendinha dela está lá todo dia. Mas aquilo começa a aumentar a clientela, você fala, como é que eu vou atender todo mundo? Eu vou ter que arranjar um funcionário. Aí você já põe mais um lá para te ajudar. E aí aquilo amplia mais. Entende? Tá vindo muita gente. Você fala, eu vou dar uma sala, vou montar uma loja, vou abrir um espaço. Aí você já monta uma loja mesmo. Abre um. Aí a coisa fica maior. Já tem CNPJ, já tem funcionário, já tem uma empresa estabelecida, né? Aquilo já ficou constante. É isso. A OFIEX, até certo ponto, é como se fosse isso, né? No começo, aquilo vai ficando mais estabelecido. Dali a pouco, é como se tivesse um hospital instalado, extrafisicamente. Aquilo tudo está instalado, tem equipe, tem especialistas que trabalham em cada área, tem gente para atender vários tipos, né, de modalidade. Tem consciência que fica ali um tempo sendo assistida, né? E você alimenta todos os dias aquilo lá, o tempo todo, para a sua energia, para poder assistir. Então, o FIEX é isso. É essa coisa mais complexa, no nível lá da pessoa que é veterana nisso. E que ela é totalmente confiante, ponta firme, imperturbável nisso daí. É, não tem chance da pessoa... Hoje eu não estou afim. Não dá. Não dá. A pessoa que é ofiexista, ela está o tempo todo disponível para poder assistir com as energias e com o trabalho e tudo.
Obrigada.
Então é isso.
Vamos passar aqui para a Terezinha fazer mais uma pergunta online.
Na verdade, nós temos mais duas, então. Aqui do YouTube, nós temos com o Eduardo Doria. E ele pergunta, o que fazer quando vamos fazer uma assim, visando sondar a psicosfera de um assistido? E damos de cara com o assediador dele. E vemos que, na verdade, mexemos num vespeiro. Como sair desta situação?
Viu, pessoal, a gente teve um problema aqui, teve queda de energia, tá? Então, provavelmente o Hernani vai ter que restabelecer a conexão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar a liberdade de responder a pergunta, tá bom? Então, vai ficar gravado, porque sabe se o Eduardo não esteja visualizando ele online, né? Mas... Ah, tá bom. Ah, então o Hernani pode responder, então.
Hernani?
Tá, posso repetir então?
Isso, repete a pergunta.
O Eduardo Dória, de Curitiba, ele está perguntando: o que fazer quando vamos fazer um assim visando sondar a psicosfera de um assistido? E damos cara com o assediador dele. E vemos que, na verdade, mexemos num vespeiro. Como sair desta situação? Eu acho que tu vai ter que responder.
Eu acho que vai ter que ser por aqui, né? Tá. Tranquilo, vamos lá. Então, Eduardo, acho que o primeiro aspecto que a gente tem que considerar é o seguinte: só põe banca quem pode. Tá? E é essencial dentro dessa questão a questão da sua autoconfiança, no seu domínio energético. Tá? À medida que você domina energia, aí sim, você vai podendo se, vamos assim, lançar a esses atos interassistenciais com mais segurança. Tá? Agora, muitas vezes a pessoa às vezes tem até boa intenção, tem boa vontade, mas não tem o discernimento sob o ponto de vista de o que fazer. Né? Aí entra a questão do domínio das energias no seguinte sentido: ter confiança em você. Nesse caso, como o Hernani comentou há pouco, muitas vezes o assediador não é que ele seja um inimigo da outra pessoa. Pelo contrário, ele tem um objetivo até de superproteger aquela pessoa. Só que ele faz de uma forma errada. Então tem que fazer esse acolhimento, e aí sim, você junto com o seu amparador, com o amparador da outra pessoa que está ali, aí sim, vamos fazer, às vezes, o encapsulamento, vai iscar aquela consciência da pessoa, tá? E poder levar aí depois para a TENEPS e dar um encaminhamento. E tem um ponto, até que eu ia fazer uma pergunta para o Hernani, que eu vou fazer um comentário que vai complementar essa condição. Tá? Muitas vezes, dentro do processo interassistencial, a maior dificuldade não é a pessoa exteriorizar as energias. Vou dar um exemplo do arco voltaico. As pessoas acham que no arco voltaico o aspecto principal é a exteriorização ou volume de energia que você joga a pessoa. Não é. A maior dificuldade é a assimilação. Porque a hora que você faz a escagem, você assimila. E aí a hora que você assimila, vem para você. E aí depois, e a hora que se vem para você, e aquela consciência está ali presente, você pode aí sim jogar energia e sentir o que a outra pessoa sente, fazer o desbloqueio cortical. E no que diz respeito a esse contato com o assediador, é a mesma coisa. É você assimilar, trazer para você, e aí sim, aí que entra a questão que eu falei, que só põe banca quem pode. Isso não é recomendação para todo mundo fazer. Você tem que saber fazer e tem que saber como depois encaminhar essa consciência. Aí entra a questão da TENEP, se a pessoa fiexista ou fiex. Tá? Então, acho que caminha por esse lado. Tá bom?
Posso só fazer uma outra pergunta em cima disso, professor? E nesse caso, quando você assimila uma consciência com um padrão mais crítico, né? De que modo que é feito? Porque o professor Valdo falava que essa consciência ela pode ser encaminhada para uma OFIEX. Né? De que modo que seria esse processo? O professor poderia aprofundar?
Então, aí que entra a questão do... eu não sou OFIEXista, tá? Pelo menos até o presente momento. Não tenho extrapolações, como o professor Hernani falou, mas não sou um veterano dentro disso. Então, posso falar dentro das minhas experiências. Né? Então, quando você absorve nesses casos, e quando é algo que é ostensivo, você sabe que está com o amparador, os próprios amparadores eles fazem um encaminhamento. Às vezes você vai complementar isso extrafisicamente, como já aconteceu. Você vai ter cursos, né, que você acaba assimilando. O processo, às vezes, noturno é intenso e o trabalho continua lá. Tá? Então, essa questão é justamente de você fazer isso sempre tendo o respaldo, a costa quente dos amparadores. Por isso a importância da afinidade sua. Outro ponto também que é fundamental e que as pessoas esquecem é a intencionalidade. A intencionalidade é a base do processo da cosmoética. Qual que é a intenção dentro desse processo assistencial? E a hora que você está limpo dentro disso, você está, como o professor Hernani comentou um pouco, sob o ponto de vista pensênico equilibrado, isso facilita a interação dos amparadores, do seu amparador com você, do seu amparador com o amparador da pessoa e entre os próprios amparadores. Tá? Tá ok? Não sei se já voltou o contato com o Hernani.
Sr. Hernani? Não.
Não.
Então, eu vou continuar fazendo a pergunta, né?
Tá bom.
Agora, nós temos aqui da Mari Lux, aqui de Foz de Iguaçu, e ela dá parabéns, professor Hernani, agradece, né, pelo paper. E, então, ela faz a seguinte pergunta, sobre o item 1, percepções. Dentre os itens das ocorrências percebidas nos atendimentos energo-parapsíquicos, derivadas da SIM autoconsciente, pode falar um pouco a respeito dos números 2, talvez não de todos, né? Acolhimento, 3, afinidade e 6, empatia.
Tá, eu vou falar da minha vivência, tá ok? Porque o professor Hernani depois, acho que ele pode... não ficar correto, ele falar direto com a Mari Lux, tá? E é complementar, tá? Então, mas dentro das minhas percepções, aquilo que eu interpreto, né? Que todos nós aqui, na verdade, como... Eu tô brincando, né? Como o Hernani colocou, isso aqui tudo a gente passa. Não é só a vivência dele. Essa é a nossa vivência, cada um dentro das suas próprias experiências, né? Então, dentro da questão do acolhimento, né? Que é um tema, assim, de muita afinidade da Mari Lux, que ela tá sempre voltada a essa questão de acolher. Então, dentro dessa questão do acolhimento, a primeira coisa tem que ser a predisposição da pessoa em poder assimilar aquela consciência, aquela consciência que está ali na frente, se é uma consciência que está sendo assistida, ou eventualmente as consciências que estão com ela, tá, sob o ponto de vista de uma abertura e de respeito ao nível evolutivo daquelas consciências envolvidas. Esse é um aspecto fundamental. Aí, novamente, volta à questão que eu comentei, o processo da intencionalidade, da cosmoética. Tá? E isso facilita muito, porque se você não tem antagonismo, se você não está patopensianizando, se você está afinizado com o processo, os amparadores vão ajudar dentro dessa condição. Tá? A questão da afinidade é óbvio, né, que dentro do processo da interassistência, quanto mais afinidade você tem com os assistidos, mais rapport você vai poder fazer, melhor a condição da assistência e, efetivamente, aí o próprio processo de depois encaminhamento. Né? E o item 6, empatia, também tem a ver com com esse aspecto, que é justamente de você ter compreender, tá, o nível evolutivo das consciências e consciências envolvidas, muitas vezes com empatia, sabendo entender, isso não quer dizer que seja com acompliciamento, tá? Muitas vezes você vai ter que se posicionar, mas de uma forma que possa auxiliar e encaminhar aquela consciência, consciência dentro do contexto. Tá? Então, acho que essas variáveis são fundamentais.
Professor Viraldo, nós temos a Nanda, gostaria de fazer uma pergunta, por favor.
Tá bom, pode falar, Nanda.
Em relação a esse contexto que a gente está, de fim de ano, festas, muitas vezes a gente vai receber parentes ou vamos para outra cidade, ficar mais de uma semana, e aí na minha experiência pessoal, assim, a desassim, ela se mistura e vira uma interfusão. Uhum. Né? E como você, na sua experiência de epicentro, também tratando desse assunto da assimilação simpática e desassim, vê que nós podemos fazer para otimizar, manter o nível de lucidez e ter um final de ano mais gostoso, mais tranquilo.
A gente sabe que muitas vezes é mais fácil, entre aspas, assistir um estranho do que aqueles que são mais próximos. Por que disso? Por causa da questão emocional que está envolvida. Em todo um processo, um contexto afetivo, tem os afetos, os desafetos, as questões mal resolvidas que precisam ser, muitas vezes, solucionadas a partir da oportunidade que está tendo. Então, eu vejo que dentro desse contexto é uma oportunidade, se a gente está mais lúcido com isso, a gente tem mais responsabilidade. Eu me vejo sempre sobre esse lado. Muitas vezes, dentro desses contextos que a gente vai, nem todo mundo conhece os termos da conscienciologia, não só os termos, mas a vivência, sob o ponto de vista teático daquilo que a gente aprende. Tá? Então, na hora que a gente conhece um pouco mais, nós temos mais responsabilidade. Se a gente tem mais responsabilidade, nós temos que ter mais compreensão. Tá? Então, começa por aí. Nosso nível de compreensão tem que ser maior, sob o ponto de vista das imaturidades, das discordâncias, das divergências. Tá? Saber, por exemplo, morder a língua, contar até 1.000, se for necessário, 100.000, para você poder não entrar naquela condição que muitas vezes, dentro desses contextos, vem as memórias do passado, às vezes vem as energias que são evocadas, e você saber entender que aquilo, aquele contexto é uma oportunidade para fazer os acertos do grupo kármicos. É claro que na teoria tudo isso é fácil de falar, o grande desafio é você estar ali, né? Mas cada um tem a sua própria experiência, cada um sabe aonde é que o calo aperta. Mas eu vejo que, sob o ponto de vista, o que me ajuda muito é a prática fora desses contextos, vamos dizer assim, mais difíceis, né? Ou seja, é a mesma coisa que se você vai fazer uma atividade profissional, por exemplo, um cirurgião. Muitas vezes ele tem que começar a treinar a habilidade dele na cirurgia com a casca de uma laranja, né? Depois ele vai passar para uma língua de boi, que ele vai começar a treinar, até que ele vai desenvolvendo habilidade. Começa a fazer cirurgias pequenas, depois vai ampliando. No nosso caso é a mesma coisa. Se nós queremos dominar a questão da assimilação e da desassimilação, nós vamos fazer a todo momento, nos contextos às vezes mais fáceis, para que naqueles que sejam mais desafiadores, a gente tenha domínio. Então o que eu tenho? Isso já é algo, uma segunda natureza minha. Eu trabalho com energia todo o tempo. Onde eu estou, se eu entro aqui no tertuliário, se eu saio, se eu converso com alguém, eu tento fazer justamente isso de uma forma automática, tá? De modo que você consiga instalar o estado vibracional instantâneo e depois, se precisar, num contexto mais difícil, você poder fazê-lo. Então, isso, à medida que você vai ganhando essa experiência, isso vai te dar segurança. Agora, é algo que eu sei que tem pessoas jovens que estão nos assistindo aqui, até também estão nos ouvindo online. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ter cabelos brancos para fazer isso. Você pode fazê-lo a partir do quê? É uma repetição. Repetição, 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 repetição. A pessoa repetindo, ela vai dominar. Tá? Então, por isso que tem a importância dos cursos. Nós temos tantos cursos aqui, 40 manobras, técnica, curso que voltado para o processo das bioenergias, tem as dinâmicas. As pessoas que estão no online, tem várias tertúlias que o professor Valdo fala sobre, explica detalhadamente essas técnicas. Só você colocar, por exemplo, estado vibracional, você vai achar muito material interessante. Tá? Então as pessoas podem, ou seja, nós já temos ferramentas. A questão é a gente colocá-las em prática. É. Só, nós estamos vendo a questão do tempo, né? Eu acho que...
Professor Veraldo. Só lembrando, né, que se o Waldo estivesse aí hoje, ele faria que a gente daria algumas palmadas. Nossa colega Ananda hoje está fazendo aniversário.
Ah, então parabéns, Ananda. Muito bom. Tá, pessoal.
Professor Veraldo, já chegamos ao nosso tempo, então eu deixo para você encerrar. Agradecemos ao professor Enani, que não pôde voltar, né, por causa do nosso processo da queda de luz. Então, a todos desejamos um ótimo final de semana e convidamos também para o próximo paper, que agora o professor Iveraldo vai citar.
Isso, o próximo paper, então, vai ser com o professor Ivo Valente. O tema vai ser Interassistência Impactante, da especialidade Interassistenciologia. Então, agradecer a presença de todos, desculpar esse problema técnico. Teve uma queda de energia, o professor Hernani acabou não conseguindo retornar, mas acho que a gente conseguiu cumprir o nosso trabalho. Então, obrigado a todos, um excelente final de semana e um excelente, não se vê mais, feliz Natal e um excelente 2024 a todos. Obrigado.
Olá, meu nome é Jaqueline Vieira, eu sou coordenadora do 19º Fórum da TENEPS, que ocorrerá do dia 15 ao 17 de dezembro de 2023.
Olá, meu nome é Milton Aguilar, também estou na coordenação do Fórum, que este ano tem como Mater Pensene Experimentologia Tenepsologia. Durante o Fórum vamos ter conferência de abertura, oficina com fisioterapia aplicada TENEPS, campo bioenergético, apresentação de trabalho e também vamos ter uma conferência sobre o conscienciograma do tenepsista.
As inscrições para o fórum já estão abertas pelo site ou pela recepção do CAEC. Estão todos convidados. Sejam bem-vindos ao 19º Fórum da TENEPS.
Muito obrigado e um grande abraço a todos.
A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas principalmente de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerar a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia a dia, contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares, acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida. Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas, e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
Olá, você acha que nasceu na família errada?
E você, já parou para refletir sobre a sua responsabilidade na qualidade das relações das quais ainda se queixa?
No curso Recomposição das Relações Familiares, iremos apresentar conceitos referentes à interação ressoma-família. Trabalharemos por 2 dias com aprofundamento de autopesquisa, com foco em identificar oportunidades de recomposição e, com isso, qualificar a interassistência junto ao grupo evolutivo.
De modo prático, esse movimento autopesquisístico durante o curso terá 2 bases, a grupocarmologia e a afetivologia. Além disso, iremos trabalhar alguns conceitos como ciclo, perdão, gratidão e retribuição e técnicas de recomposição familiar.
Contamos com a sua participação.
Nos vemos lá.
Olá a todos, meu nome é João Aurélio e estou aqui para convidá-los a participar do curso Liderança Interassistencial e Liderometria. Esse curso vai ser realizado em parceria com a Liderare e nós vamos abordar principalmente as questões do líder, os problemas, os trafares, os trafores, e vamos abordar também as questões da problemática que envolve a liderança ego-kármica, grupo-kármica e policármica. Nós vamos trabalhar com uma série de questões, acima de 100 questões, que as pessoas vão poder estudar e responder, fazer sua autoavaliação, e depois nós vamos fazer um balanço desse teste. E também um debate para chegar a algumas conclusões e algumas vertentes da liderometria, ou seja, da avaliação da liderança, da consciência lúcida, né? Então venha, participe e debata conosco sobre esse tema.
A Enciclopédia da Conscienciologia é o repositório amplo de conceitos sobre a evolução da consciência nesta dimensão humana. É o megaprojeto científico, universalista, interdisciplinar e de cosmovisão da consciência, proposto pelo professor Valdo Vieira. Quem participa da Enciclopédia da Conscienciologia na condição de verbetógrafo tem mais um item positivo na ficha evolutiva pessoal. Os verbetes são apresentados diariamente nas tertúlias conscienciológicas, com transmissão via internet para todo o planeta. Mas a gratuidade do projeto demanda sustentação financeira. Por meio do programa Amigos da Enciclopédia, com uma contribuição mensal, você pode ser amparador deste projeto sem precedentes na história da humanidade. Como benefício, receba acesso específico e rápido aos conteúdos da Conscienciologia. Seja um amigo da Enciclopédia. Acesse amigosdaenciclopédia.org ou entre em contato pelo 45 99104 7905.
Thank you.
Olá, meu nome é Jaqueline Vieira, eu sou coordenadora do 19º Fórum da TENEPS, que ocorrerá do dia 15 ao 17 de dezembro de 2023.
Olá, meu nome é Milton Aguilar, também estou na coordenação do Fórum, que este ano tem como Mater Pensene Experimentologia TENEPSologia. Durante o Fórum vamos ter conferência de abertura, oficina com fisioterapia aplicada TENEPS, campo bioenergético, apresentação de trabalho e também vamos ter uma conferência sobre o conscienciograma do TENEPSista.
As inscrições para o Fórum já estão abertas pelo site ou pela recepção do CAEC. Estão todos convidados. Sejam bem-vindos ao 19º Fórum da TENEPS.
Muito obrigado e um grande abraço a todos.
A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas principalmente de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerar a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia a dia, contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida. Levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
Você acha que nasceu na família errada?
E você, já parou para refletir sobre a sua responsabilidade na qualidade das relações das quais ainda se queixa?
No curso Recomposição das Relações Familiares, iremos apresentar conceitos referentes à interação ressoma-família. Trabalharemos por 2 dias com aprofundamento de autopesquisa, com foco em identificar oportunidades de recomposição e, com isso, qualificar a interassistência junto ao grupo evolutivo.
De modo prático, esse movimento autopesquisístico durante o curso terá 2 bases, a grupocarmologia e a afetivologia,